Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Estamos trabalhando os elementos de transição entre os espaços autogênicos médios e os elementos sinonímicos. Hoje nós vamos trabalhar um elemento de trânsito dessas passagens que, para os nossos padrões de época, para o período em que vivemos, para os nossos dias, é promissor para uma grande maioria de pessoas. Trouxe para conversar conosco um autor, o Leonard Mlodinow. Esse autor escreve para o New York Times Review, os cadernos especiais, né, do New York Times, é a Folha de São Paulo lá dos Estados Unidos, e ele é conferencista, ele tem muitos estudos, ele teve o privilégio de trabalhar com grandes pesquisadores da área da neurociência, ele é físico de formação, ele é polonês, o nome já diz, né? Mlodinow, se escreve com L no meio, e o Leonard, a família dele, os que sobraram lá do nazismo, vão para os Estados Unidos, lá eles recomeçam a vida e ele estuda física. Ele fala muito sobre filosofia, muito. E para nós, filósofos clínicos, ele usa termos e expressões que nos são inteiramente familiares. Além dos autores, como por exemplo Thomas Kuhn, ele cita várias vezes Thomas Kuhn nesse trabalho que veremos a seguir, e também expressões inteiras que nós utilizamos em filosofia clínica, como por exemplo estrutura de pensamento. Ele utiliza essa expressão, entre outras. Basicamente, o que o Leonard Mlodinow vai nos colocar nesta obra chamada Elástico, uma novidade é que eu havia baixado a obra em inglês, não sabia, mas há poucas semanas nós já temos no nosso idioma essa obra. Então veremos no nosso próprio idioma, no lindo idioma português, a obra do Leonard Mlodinow. Ele, nesta obra Elástico, o que ele basicamente vai nos propor é o seguinte: uma parte substancial do nosso pensamento, que foi feita toda a toque de caixa do córtex, do raciocínio analítico, se tornou muito pesada. Essa parte se tornou muito pesada para uma série de movimentos importantes nos nossos dias, no cotidiano, nas nossas vidas. O que ele propõe, então, como alternativa a isso? Ele propõe que nós utilizemos, quando possível e cada vez mais, uma outra área do cérebro que nos possibilita a plasticidade, a elasticidade, movimentos rápidos, por vezes intuitivos, inspirados, que ultrapassam essas cordilheiras da racionalidade, nos levando em muitos casos a perspectivas melhores, considerações melhores, mais producentes para os nossos propósitos de época. A obra dele é ricamente ilustrada, são muitos os exemplos que ele propõe para mostrar o quanto isso é interessante neste momento historiográfico que vivemos. E para isso ele recua no tempo, ele vai lá, traz Leonardo da Vinci, vários autores e personagens históricos, mostrando como eles resolveram problemas, como isso se adequou, os problemas, os princípios. E para os colegas que gostam de neurociência, ele todo vários capítulos desta obra, a parte central dela, é uma explicação bastante ampla da neurociência, dos avanços. Como já vimos isso em outras aulas, não há por que repetirmos. Vamos diretamente às partes aqui que nos dizem respeito nessa conversação. Vou então acessar aqui o livro para que possamos começar. Aviso aos senhores, trata-se de uma obra muito recente. Sabem qual é a copyright, a publicação dela? 2018. E já temos em português. Não admiro se chegar logo aí entre as primeiras, no gosto popular. Ele escreve muito bem. Ele começa a obra dele falando do Pokémon Go. É, Pokémon Go. E diz que os criadores do Pokémon Go, o pessoal sabe, né? Sai pelas ruas com o celular, apontando nas, e vê os bichinhos aí navegando por árvores e trânsito, tudo. Ele diz que o pessoal que construiu, ele conta toda a história, como foi feito. E as dificuldades e todos os impedimentos, tudo apontava contra. Até a ideia de construir algo dessa natureza só esbarrava em restrições. Pois ainda assim, os editores resolveram ir para frente e construir o Pokémon Go. O resultado vocês conhecem, isso está sendo usado inclusive na área da educação, em informática, viagens, em outras áreas já estão trazendo isso. Jogos, muitos jogos diferentes, utilizando isso que se tornou a realidade expandida. Ele abre a obra dele nos contando toda essa história. E aí ele nos diz assim, ó, após contar tudo isso, o que decorreu a partir daí, ele termina várias páginas depois nos dizendo assim, ó, um ano após seu lançamento, 65 milhões de pessoas continuavam jogando o game por mês. A receita já tinha ultrapassado 1,2 bilhões de dólares. Então ele nos chama a conversar sobre isso. Ele diz, antes do Pokémon Go, a sabedoria convencional era de que as pessoas não iam querer um game que exigisse atividade física e interação com o mundo real. Assim, apesar de todo o espírito inovador do Vale do Silício, os desenvolvedores do Pokémon Go foram muitas vezes alertados de que os jogadores só queriam sentar e jogar. Mas eles ignoraram esse pressuposto, firmemente enraizado, e ao alavancar de uma nova maneira, as tecnologias existentes mudaram a própria forma de pensar. Por favor, grifem isso. Mudar a forma de pensar. É uma das peças-chave nessa obra sobre o pensamento elástico. Ele diz, o lado B da história do Pokémon Go é que se você não for esperto, sua empresa pode naufragar muito depressa. Basta se lembrar de companhias como BlackBerry, Blockbuster, Dell. Dell, eles estão, mas a Dell está forte, não é? Eastman, a Eastman Kodak, a Enciclopédia Britânica, e Yahoo e outras. Aí ele diz, e essas são apenas a ponta do iceberg. Em 1958, a vida média das empresas no índice S&P 500 era de 61 anos, a vida média. Hoje, a vida média das empresas gira em torno de 20 anos. Precisamos enfrentar desafios intelectuais análogos da nossa vida cotidiana. Em média, consumimos hoje o surpreendente total de 100 mil palavras de novas informações por dia, de diversas mídias, o equivalente a um livro de 300 páginas por dia. Bom, então, claro, todos esses dados, ele anexa as citações, as obras, as pesquisas, e como exemplo disso que ele está falando, ele diz que há um tempo atrás, se uma pessoa... Se você convidasse seu marido e sua esposa para viajar, para ir para um país da Europa, ele disse que era uma engenharia imensa que você teria que fazer. E que hoje, com um celular, né, você faz tudo. Você aluga o automóvel, vê o hotel, troca passagens, você faz praticamente tudo com uma facilidade imensa com os aplicativos. Olhem o que ele diz, até não muito tempo atrás, se quiséssemos fazer uma viagem, consultaríamos um ou dois guias de viagens. Compraríamos mapas, lembram dos mapas? Telefonaríamos para a companhia aérea. Quem pegou esse tempo de telefonar para a companhia aérea? Eu peguei, telefonei muito para a companhia aérea. Muito. Tinha época que eu sabia de cor o número de cada uma delas. Sem brincadeira, sabia mesmo. VASP, na época que existia. Gol, a Varig, não, já não peguei. Então, já era o final dela. Diz que falaremos com a gente de viagens, hotelaria, que era o nosso tempo que levava isso, né? Ele diz que hoje nós temos outros problemas, bem diferentes desses, né? Que são típicos de quem usa os aplicativos, os celulares. Bom, tudo isso é uma introdução para ele nos levar para onde tem a ver essa obra, ok? O pensamento flexível, esse é o tema da obra, o pensamento elástico, flexível. É disso que vai tratar toda a obra e uma defesa aberta a esse modo de pensar hoje. Ele acha que é o momento de fazermos essa transição, essa passagem. Numa sociedade em que mesmo as funções mais básicas estão se transformando, os desafios podem ser assustadores. Muitos de nós, hoje, inventamos novas rotinas para a nossa vida pessoal, levando em conta o fato de a tecnologia digital nos tornar constantemente disponíveis para nossos empregadores. Cabe descobrir maneiras de nos livrarmos de tentativas cada vez mais sofisticadas de crimes cibernéticos, furtos de identidade. Cumpre arranjar um tempo livre, cada vez mais reduzido, para interagir com os amigos, a família, para ler, fazer exercícios, simplesmente relaxar. Precisamos aprender a resolver problemas com softwares, telefones, computadores domésticos. Para onde nos voltamos todos os dias, nos vemos diante de circunstâncias e questões que não teríamos de confrontar uma, duas décadas atrás. Não lembra muito o trabalho da aula de ontem? Vai ficar ainda mais parecido nas próximas páginas. Ele acha que numa sociedade assim, aqueles de nós que insistirem ainda em resolver problemas, realizar tarefas, encaminhar suas vidas com o pensamento baseado no raciocínio analítico, esses vão carregar pesos cada vez maiores, mais difíceis e, em muitos casos, intransponíveis. Não é? E ele propõe, bom, o que propor é isso? Flexibilizar seu pensamento. Mas flexibilizar não é simplesmente dizer, ok, vamos utilizar o submodo que em filosofia clínica denominamos atalho. Não é isso que ele está falando. Ele diz que isso é um elemento, como ele mesmo vai descrever, como fazer isso, é muito interessante. É uma quebra de paradigma. E ele vai trazer o próprio Thomas Kuhn para conversar conosco sobre isso. Ou seja, em suma, aqueles de nós que utilizarem mais o pensamento flexível terão melhores condições de viver nesse mundo tal qual ele se desenha nos nossos dias. Ele disse assim que há certos talentos que hoje podem ajudar, características de pensamento que têm sido úteis, mas que nesse momento da nossa história agora são para nós essenciais. Vamos ver que características são essas que ele considera essenciais agora. Por exemplo, a capacidade de descartar ideias confortáveis. Não é todo mundo que tem isso. Ele está dizendo que isso são características que hoje, para o que estamos vivendo, são características essenciais. Essa é uma delas. Então, capacidade de descartar ideias confortáveis e de nos acostumarmos às ambiguidades e às contradições da nossa vida. a capacidade de superar posturas mentais e reestruturar as perguntas que fazemos, a capacidade de abandonar nossas suposições arraigadas e nos abrirmos para novos paradigmas, a propensão a confiar tanto na imaginação quanto na lógica. Esta eu vou repetir. A propensão a confiar tanto na imaginação quanto na lógica. E gerar e integrar uma grande variedade de ideias. E a vontade de experimentar e saber como lidar com o erro. Com o erro. E aí ele define isso tudo. Olha como ele define isso. Eu chamo isso de pensamento flexível ou pensamento elástico. Pensamento flexível é o que nos confere a capacidade de resolver novos problemas e superar as barreiras naturais e psicológicas que nos impedem de enxergar para além da ordem existente. Nesse grande corpo de pesquisa, uma característica se destaca acima de todas as outras. Diferentemente do raciocínio lógico, o pensamento flexível se origina do que os cientistas chamam de processos de baixo para cima. Ele diz que o nosso cérebro faz esses cálculos mentais e todos esses elementos de raciocínio na área do córtex, de cima para baixo. A parte lá intrincada e muito problemática do cérebro central, muito densa, dali para cima, é que gera esse movimento do pensamento flexível. É usar outras áreas que até então nós relegávamos a algumas situações e contextos. Ele diz, está disponível, podemos utilizá-la. É uma questão de experimentar, treinar e verificar como isso vai produzir novos elementos. Nesta aula que trabalha as passagens dos elementos de autogenia, as autogenias são circunstanciadas, são datadas, estão atreladas a uma base categorial. Ou seja, você estuda a historicidade da pessoa, quando você vai estudar a estrutura de pensamento, está lá o último tópico, a autogenia, a relação entre os tópicos. Né? Aí a gente vê um desenvolvimento com relação a uma época, as verticalidades, as transversalidades. Os espaços sinonímicos não têm mais nada a ver com isso. São independentes destas questões. Ausentes da gravidade, da física que norteia e da geografia que norteia a estrutura de pensamento, as bases categoriais, eles vão muito além de tudo isso. Pois muito bem, nas semanas de estudos, quando trabalhamos isso, os senhores verificam a dificuldade que é. Nós pegamos as obras clássicas, textos, filmes e gradativamente vamos mostrando, primeiro por argumentação consistente, filosófica. Nós vamos construindo essas pontes, mas chega um momento em que precisamos deixar um pouco de lado esse raciocínio analítico e entrar em outras questões. Questões que vão pedir a intuição, o uso de elementos sensoriais, não é? O uso de pensamentos rápidos, imaginação. E esse autor nos dá elementos que fundamentam e propiciam argumentos para essa transição com os aspectos que temos mencionado. Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, até o que vimos aqui. Prosseguindo o trabalho. O Leonardo, nessa obra Elástico, Pensamento Flexível, ele coloca que o nosso modo usual de resolver questões pelo raciocínio analítico, ele, além de demorado, cheio de problemas, cheio de impedimentos e tudo, constrói roteiros que vão desde o roteiro do comportamento, muito semelhante ao roteirizar, como vimos como submodo, como procedimento. Olha o que ele coloca. O comportamento roteirizado é um dos atalhos da natureza, um confiável mecanismo de cópia que costuma produzir resultados positivos. Pode ser inato ou consequência do hábito, e em geral está relacionado ao acasalamento, à nidificação ou à caça de uma presa. Porém, e o mais importante, embora o comportamento roteirizado seja apropriado em situações rotineiras, a resposta produzida é sempre a mesma e, por isso, fracassa em circunstâncias novas de mudanças. E aí ele ilustra aqui, através da biologia, né, darwinista, ele mergulha muito fundo, ele mostra como certos organismos que não têm a capacidade de ultrapassar isso, muitas vezes estão fadados ao desaparecimento, porque muda o contexto, muda o ambiente, e ele não tem o que fazer, vai repetir aquele padrão que agora já não tem muito o que lhe ajudar. Ele fala que nós, seres humanos, infelizmente, muitas vezes também fazemos isso. Muitas e muitas vezes. Ele diz que o pensamento racional, lógico, analítico, que, para simplificar, vou chamar simplesmente de pensamento analítico, é uma abordagem passo a passo, pelo qual o organismo vai de um pensamento a outro, baseado em fatos ou razões. Já o outro é o pensamento flexível. O pensamento analítico, primeiro, é a forma de reflexão que tem sido mais valorizada na sociedade moderna, apropriado para analisar as questões mais diretas da vida. É o tipo de pensamento em que nos concentramos quando vamos para a escola. Quantificamos nossa capacidade para esse tipo de pensamento por meio de testes de QI, testes, exames de vestibular, para entrar em faculdade, etc, etc, etc. Regido pela mente consciente no processo analítico, os pensamentos e ideias acontecem em sequência, A para B para C, cada um seguindo o predecessor, segundo um conjunto de regras fixas. Ele diz que o que acontece é que isso aí vai gerar um procedimento completamente roteirizado, né, e que falha quando nós temos que lidar com questões que são inerentes às mudanças, às alterações nas nossas vidas. Cada vez mais, falha, falha, falha. E algumas pessoas, tudo que podem fazer é tentar repetir na tentativa que uma hora dê certo. Às vezes não dá. É diante desses desafios que o pensamento flexível sobressai. O processo do pensamento flexível não pode ser rastreado da forma de A para B para C. Ao ter sua principal origem no inconsciente, o pensamento flexível é um modo não linear de processamento em que múltiplas linhas de pensamento são seguidas em paralelo. Nosso pensamento flexível evoluiu centenas de milhares de anos atrás para nos sairmos bem ante as probabilidades inerentes a viver na natureza. Precisamos dessas habilidades porque, como qualquer primata, não somos a espécie fisicamente mais forte. Ele diz que não só isso, nós não temos o menor, se fôssemos comparativamente com outras espécimes, nós teríamos grandes problemas se não fosse trabalhar com isso. Bom, como físico, o Leonardo, ele estudou muito as questões da neurociência, né? Muito, o livro dele tem todo um núcleo que é pura neurociência, em que ele faz todos os trabalhos, como é que eles evoluíram e tal. Então ele coloca para nós o seguinte: somente agora psicólogos e neurocientistas começaram a trabalhar sobre a ciência do pensamento flexível. Eles descobriram que a função do cérebro que produz esse tipo de pensamento, que é de baixo para cima, é bem diferente daquela que gera o pensamento analítico, que é de cima para baixo. Quer dizer, do córtex para as áreas internas do cérebro. Esse é lado de baixo, não é? Das amígdalas, hipocampo, hipotálamo, lá de baixo para cima. É o contrário, movimento contrário. Em 2016, portanto há 3 anos, não é? Empregando revolucionárias técnicas de imagem e de alta resolução e tecnologia de ponta dos computadores, o Human Project do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos demonstrou que o cérebro tem muito mais subestruturas do que imaginávamos. Ou seja, é bem mais complexo. Aqui ele dá toda uma aula de neurociência para os nossos propósitos. Eu vou ultrapassar essa parte quando ele fala aqui dessa identificação de 97 novas regiões cerebrais diferenciadas, né, desde a estrutura, função. Ele vai muito longe nisso e vamos direto para quando ele vai tratar do pensamento elástico, né? Então ele vai tratar aqui nessa parte toda que nós veremos sobre como devemos adaptar nosso pensamento a uma mudança e por que nosso cérebro é bom ao fazer isso. Bem, é disso que nós vamos nos ocupar. Vamos direto a estas questões. Mas, como vocês já sabem, eu convido vocês a lerem a obra na íntegra. É um livro bem escrito. Ele é articulista do New York Times. Escreve muito bem. E há muito conteúdo aqui interessante para nós. Ele faz todo um processo historiográfico biológico, né? Mostrando o que acontece quando o ambiente se desloca, quando ele muda, quando ele permanece, como nós ao longo dessa trajetória fomos nos modificando. E ele diz, páginas depois, hoje nós somos seres humanos que devemos nos adaptar, pois nossos ambientes físico, social e intelectual estão mudando num ritmo sem paralelo. Diferente do que houve com os nossos tataravós primatas lá nas árvores copadas, agora a mudança não é só física no ambiente. Nós não temos aviões a jatos, ar-condicionado e uma série de outras modificações físicas. Nós temos modificações mentais, de pensamento, que também exigem adaptações nossas nesse sentido. E tudo isso é sincronizado, o que torna mais complexo essa adaptação em muitos casos. Você pode conseguir se adaptar hoje do ponto de vista biológico, mas falhar do ponto de vista mental naquilo que está em andamento. Então, é toda uma ultrapassagem de elementos que ele está nos colocando aqui. Atualmente, dobrar o nosso conhecimento a cada 9 anos significa acrescentar novos conhecimentos tão depressa que nenhum homem consegue acompanhar. Em 2017, por exemplo, foram publicados mais de 3 milhões de novos artigos científicos. Ele diz que isso é tão grande, que não havia sequer publicações para colocar esses artigos. Olha só que coisa interessante. O resultado, ele escreveu adiante dizendo assim, as editoras precisaram criar mais 5 mil novas publicações científicas só para acomodar todo esse material excedente. No mundo profissional, em vista de uma expansão análoga de conhecimento, muitas das grandes indústrias agora também dependem de um volume de expertise que nenhum indivíduo consegue dominar. Tópicos misteriosos que variam de transformadores elétricos até injeção de combustível, de química de cosméticos a produtos para cabelo, são temas de centenas de milhares de livros. É esse o nosso momento. O crescimento da mídia social e da internet é ainda mais drástico. O número de websites, por exemplo, vem dobrando a cada 2 ou 3 anos. O comportamento social também muda depressa. Basta comparar o ritmo do movimento em defesa dos direitos civis dos anos 1960 com a velocidade com que a campanha pelo direito dos gays se alastrou pelo mundo desenvolvido, mais uma vez impulsionada pela juventude. Mais do que nunca, a sociedade concede recompensas aos aqueles que se sentem confortáveis com todas essas mudanças, mas castiga os que não se sentem bem. Porque esses que não estão colaborando com essas mudanças estão fazendo, apresentando, não é? E aí ele fala aqui sobre a história do telefone. Considere a história do telefone, não é? Ele fala desde o termo discar um número, ele fala que até essas expressões começam a perder sentido. Ele diz: nós usávamos o termo discar um número porque os números do telefone costumavam ser inseridos num disco numerado. Em 1963, a Bell Telephone introduziu uma nova tecnologia com os números num teclado. Era mais conveniente que o antigo sistema e ainda oferecia a possibilidade de escolher o cardápio de resposta nos sistemas de telefone automatizados. Ele disse que rapidamente, muito pouco, bem poucos ainda queriam usar aquele sistema discado. Logo, lembra como é que era? Você ainda vem a loja de antiguidade. Só eu que entro lá e faço disco, ou vocês fazem também?
Eu tenho.
É aquele barulhinho, né, que faz. E depois, quando ele volta, ele vai fazendo. Tá, 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 tá. Cineta, isso mesmo.
Tem um
É. Ele diz assim, ó, faça uma comparação de tudo isso com o que aconteceu quando a Apple introduziu o primeiro telefone celular touchscreen, quer dizer, toque na tela, em 2007, para substituir os telefones de tecla. Veja, ele estava falando de tecla. Não é nem esse que a gente está usando agora. Os iPhones da Apple tiveram um sucesso imediato. Em 7 anos, as tecnologias concorrentes praticamente desapareceram. Ao contrário da era anterior, quando a adoção do novo seguiu em passo de lesma, em 2007 as pessoas não só já estavam prontas, como também ansiosas para mudar seus hábitos, impacientes para adquirir cada nova versão de telefone e os novos recursos que surgiam a cada ano. Pesquisando isso, o Leonard chega a algumas considerações. Por exemplo, ele diz que não existe, na verdade, essa coisa da aversão à mudança. E ele até se questiona, quem é que inventou essa tal coisa? Que as pessoas têm aversão a mudar, que a receio, etc. Ele tem até uma parte que ele fala do mito da aversão. E aí ele cita como exemplo numa empresa que ele trabalhou muito, ele faz consultoria também. E aí ele colocou assim uma citação entre aspas: funcionários tendem instintivamente a se opor a mudanças, fecha aspas. Proclamou um artigo na Harvard Business Review. Por que a mudança é tão difícil? Perguntou alguém. Contudo, pergunto, será que a mudança é mesmo tão difícil? Se as pessoas em geral são avessas à mudança, os psicólogos não devem ter notado, pois se você recorrer à bibliografia das pesquisas em psicologia, não vai encontrar menção à aversão à mudança. O motivo para essa diferença de percepção, ele diz que, na verdade, resumindo tudo que ele vai colocar aqui, não é que esses funcionários têm aversão à mudança, eles têm aversão ao desemprego. Só isso, eles não querem perder o emprego deles. Então você vem falar em mudança, o funcionário se retrai e diz: epa, que isso? Ele vai lá falar em reestruturação, rotatividade estratégica, não sei o quê. Eles já dizem: vão me demitir. Ele disse, é aí a aversão, é isso, e não a mudança. Se você falar que seu emprego está garantido, seu salário também, vamos promover mudanças, ele dirá, ok, ótimo, vamos mudar. Então ele fala que há muitos mitos arraigados e que são decorrentes daquele raciocínio analítico, que é pesado, que é cheio de amarra para todo lado e que tem atrasado muito e causado muitos problemas. Não que ele não seja, ele não quer erradicar esse modo de raciocínio. Ele quer apenas colocá-lo no seu devido lugar, abrindo espaço para esse outro raciocínio flexível, esse pensamento flexível, elástico, para que as pessoas possam caminhar, no qual a imaginação vai valer tanto quanto um fato concreto. Terá o mesmo respaldo, o mesmo respeito. Não pensem que ele não considera as questões epistemológicas, éticas e outras. Ele considera, não é um oba-oba. É algo feito com responsabilidade, mas que já pode ser feito. Ele diz que no caso da natureza humana, não tem nada dessas aversões, não, restrições a mudar. Ele diz que isso aí, o fundamento disso é muito questionável. Ele diz que no nosso caso, seres humanos, nosso intuito natural é ser atraídos tanto pelo novo quanto pela mudança. Essa característica, chamada de neofilia, é um tópico estudado. Neofilia, etimologicamente, é o amor por aquilo que é novo, né? Essa característica chamada neofilia é um tópico estudado pela psicologia e, na verdade, assim como a dependência de recompensa, autopreservação, persistência, a neofilia é considerada um dos quatro componentes básicos do nosso temperamento. A atitude geral de um indivíduo em relação ao novo e a mudança é influenciada tanto pela natureza quanto pela criação, tanto pelos nossos genes quanto pelo ambiente. Ele falou que, sobretudo a partir do século XX, com eletricidade, rádio, televisão, tudo que nós vimos, essa capacidade, essa propensão à mudança, essa nossa curiosidade, essa busca pelo novo se intensificou muito, muito, muito. Né? Transporte, cinema. Falou que isso causou mudanças imensas nas nossas vidas. Ele falou, apesar de termos nos tornado muito mais confortáveis com o novo e a mudança que houve no século XX, toda essa evolução das novas atitudes não foi nada em comparação à transformação provocada pelos avanços que vimos nos últimos 20 anos, pelo surgimento de internet, e-mail, mensagens de texto, mídias sociais e pelo ritmo acelerado das mudanças tecnológicas. Filósofos como Jean-Paul Sartre e outros, que há poucas décadas, com calma, e eles já achavam muito apressado, consideravam tudo que houve lá no século XX, as mudanças, e olhavam aquilo surpresos. Lembro quando estudamos o círculo de Frankfurt, Adorno e todo aquele povo, que estudavam a cultura, o cinema, a música, e eles diziam que está sendo muito rápida a mudança, as alterações estão muito rápidas. Pois o Leonard, nessa obra, diz que nos últimos 20 anos, o que foi mudado é comparativamente muitas e muitas e muitas vezes mais do que esses historiadores filósofos tiveram que se ocupar. E eles achavam já aquilo tremendo. Que dirá então agora os novos filósofos? Que tempo nós temos para estudar, para digerir tudo isso e tudo mais? Não dá mais para fazer isso com raciocínio analítico, esse autor propõe. Eles precisamos de novas formas de pensamento, e uma delas é esse pensamento que ele está dizendo, flexível, intuitivo, rápido, não é? Na qual você chega e numa passada de olhos você já tem um parecer. Como filósofos clínicos, nós vemos isso na clínica quando consideramos pessoas que usam muito a intuição, muito o atalho, e que chegam diante de algo, não é? E até sensorialmente já sabem dizer coisas, se guiar, se mover com um grau de acuidade e de precisão muito grande. Já há muitas pessoas fazendo isso. E às vezes elas mesmas se desautorizam Dizem, não, não, para isso, foi só uma impressão. Eu tenho que meditar, pensar melhor, refletir se é isso mesmo. Elas ainda dão muito respaldo ao pensamento, ao raciocínio analítico. Não é? E dessa conversação, vocês sabem, surge todo tipo de coisa. Alguns carregam um caminhão sobre os ombros, porque podendo usar um pensamento flexível com propósitos e acertos muito maiores, por questão de prejuízos, termos agendados, ainda vão utilizar lá o raciocínio, quando já nem é mais preciso, em muitos casos não é. Eu vendo o jardineiro fazendo uma reforma lá de verão no jardim, fiquei observando ele trabalhar. Né? Teve um pequeno problema lá no jardim e eu fiquei perto dele observando como ele ia fazer. E aí, rapidamente, muito rapidamente, ele disse, já sei. Enquanto ele dizia já sei, as mãos dele já procuravam um pequeno saco que tinha ali do lado com terra, essa terra preta, gorda, né? Já, ele disse, já sei, vou reformar esse pedaço aqui, ó. Vou tirar esse pedaço da planta e vou colocar para lá e vou trazer aquelas flores ali de baixo, um pedaço delas aqui. Vão gostar muito mais. Rápido. Eu sim teria que usar ali o raciocínio analítico para entender até o que ele estava fazendo. Ele já estava com um pensamento flexível ali, ó. Muito, muito. Já estava inclusive vendo a primavera e outras coisas lá para frente que eu nem conseguia. Estava ainda olhando lá para baixo as flores com certo desapontamento e ele já estava fazendo tudo isso. Só um pouquinho, vou parar o gravador para vocês poderem colocar questões até aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho, então. Um comentário, um dos colegas colocou, de fato, uma era de pensamentos mágicos e curas mirabolantes que às vezes, né, são apregoadas com consequências que vocês veem pelos consultórios dos senhores, não é? Não seria, assim, não causaria uma certa apreensão esse pensamento flexível, elástico, né, ser apregoado abertamente? De fato seria assim, se fosse para ser assim abertamente, mas o próprio autor é o primeiro a nos dizer que isso vem dentro de um contexto historiográfico para utilizar em algumas áreas específicas, de algumas maneiras, não simplesmente colocar na aposentadoria o raciocínio analítico de forma alguma. São várias conversações. Para os propósitos da nossa aula, e considerem o quanto nos auxilia a utilização do pensamento flexível quando consideramos, por exemplo, a compreensão de elementos de autogenias verticais muito elevadas ou espaços sinonímicos, ambientações sinonímicas, como, por exemplo, o lidar com o paradoxo lá nos espaços sinonímicos que vocês viram da semana de estudos e outras coisas. Uma das recomendações de preparação para a semana de estudos deste ano é essa aula de hoje, não é? Porque nós vamos trabalhar questões matemáticas muito avançadas lá, vamos ver coisas muito bonitas, mas que pedem por preparação dessa ordem cuidadosa, né? Ética, processual. Então ele diz: na verdade, nossa era atual somente nos pede que exploremos uma característica, o pensamento flexível, que sempre tivemos. Uma das características que nos tornam, aliás, humanos. Nossa capacidade, nosso desejo de nos adaptar, de explorar e de gerar novas ideias são, de fato, isso. O que parece ter mudado nosso pensamento, nossa psique, foi um grande evento catastrófico, provavelmente relacionado a uma mudança climática que dizimou nossas fileiras aproximadamente há 135 mil anos atrás. Naquela época, toda a população da subespécie que agora chamamos de humanos despencou para... Sabe que número? Qual era a quantidade de criaturas que havia? 600. Ele diz: hoje isso seria suficiente para nos colocar na lista de espécies ameaçadas, garantindo afinal que a lista contivesse ao menos um animal que todo mundo concorda que vale a pena salvar. Impressionante, não é? O que caiu a esse número. E ele diz que foi graças à nossa capacidade de adaptação que conseguimos sobreviver. Graças à nossa, ao nosso pensamento flexível, conseguimos ultrapassar. Senão não haveria nenhum de nós hoje para estudar uma aula. Ele faz um longo estudo aqui neurofisiológico, não é? Ele fala da dopamina, na sua ação como neurotransmissor, os genes que foram identificados, alguns trabalhos muito recentes, inclusive ele coloca aqui, isso os senhores poderão trabalhar, ler depois com calma toda essa parte aqui central da obra dele, né? Rico em dados, ele vai trabalhar, por exemplo, o que, que gera o pensamento, o que faz com que nós façamos o pensamento. De tudo isso, eu selecionei uma parte quando ele trata especificamente do tema que estamos tratando. Ele diz: de maneira mais genérica, o primeiro passo para melhorar tanto o nosso pensamento analítico, é esse cerebral, racional, refletido, ponderado, com, aliás, esse pensamento com o qual construímos o que se chama filosofia, não é? A maior parte da filosofia, mais de 90% dela, foi construída com pensamento analítico, lógico, reflexivo, não pelo pensamento flexível. Ele diz: o primeiro passo para melhorar tanto o pensamento analítico quanto o flexível é aperfeiçoar o pensamento, tornar-se mais consciente de quando utilizamos roteiros automáticos e descartá-los quando eles não forem os mais adequados. Beleza? Ele encerra. Isso vem depois de muitas páginas, quando ele explica todo o aparato neurofisiológico que temos. Okay? Ele encerra colocando isso, que para ele, a melhor maneira de fazermos essa transição é nos tornarmos conscientes e observarmos quando agimos de maneira mecânica, protocolar, e considerarmos: é a melhor maneira? É por aí? Não é? Inclusive, ele vai trazer agora o aporte de vários filósofos e pensadores que para essa argumentação dele. Ele disse que somente alguém que for autoconsciente poderá interromper um roteiro automático que não lhe é mais apropriado. Então ele diz: William James disse, abre aspas, comparados ao que deveríamos ser, nós estamos apenas parcialmente acordados, fecha aspas. Então Leonardo continua dizendo: um estado de atenção plena é o contrário de tudo isso. No estado em que estamos com a atenção plena, estamos totalmente conscientes de todas as nossas percepções, sensações, dos nossos sentimentos, dos processos de pensamentos correntes, e aceitamos tudo então com calma, como se estivéssemos vendo isso à distância. E aí ele nos propõe alguns exercícios interessantes para que aqueles que forem se debruçar sobre a obra poderão fazer. Em filosofia clínica é evidente, e o Leonard não conhece o nosso trabalho, nós não utilizaríamos essas fórmulas protocolares que ele sugere de forma alguma. Para algumas pessoas, aliás, o mais interessante é uma mescla, não é? De pensamento analítico, formal, cartesiano, com um pensamento flexível e ainda mediado por arte, quer dizer, movimentos estéticos, às vezes por prejuízos, às vezes por religiosidade. Para cada um, a amálgama será diferente. Mas isso já seria filosofia clínica e não o que ele está propondo aqui, não é? De onde ele vê isso como físico e como pesquisador das neurociências. Ele tem partes da obra que são extremamente importantes e que são recomendáveis que os senhores leiam com calma, como, por exemplo, quando ele trata da identidade, o que, que é o pensamento, né? Como é a formação dele. Depois ele vai tratar de por que nós pensamos, também uma parte muito importante, na qual ele conclui, entre outras coisas, que o nosso pensamento por si só ele possui uma maleabilidade, né, e que está à nossa disposição. Se vamos desenvolver isso ou não, isso é uma questão nossa. Ele fala que de tanto nos termos desabituados disso, e aqui ele cita vários autores que trabalharam, como no pessoal do Massachusetts Technology, né, um instituto, que fizeram pesquisa, ele diz assim, ó, esses que se desabituaram, né, ele diz, tarefas que exigem pensamento flexível podem se mostrar tremendamente difíceis para um computador moderno, por exemplo, embora sejam triviais para seres humanos, que muitas vezes não vão utilizar isso, vão ter enorme dificuldade, porque deixaram lá para trás ao relento, né? Ele dá vários exemplos aqui, do Google, do computador, daquele mega computador que desafiou o campeão de xadrez da época, o Kasparov, como foi feito isso, não é? E dos inúmeros fracassos do pessoal que trabalha com inteligência artificial, com filosofia da mente, com estados computadorizados, tentando simular certas complexidades do cérebro, que nesse momento eles estão engatinhando com as novas descobertas das novas complexidades do cérebro. Esse pessoal viu que a tarefa é extremamente mais difícil do que se imaginava. Gerar esses pensamentos flexíveis em computadores de maneira coerente que possamos utilizar. E aí ele cita vários casos, várias situações aqui de pessoas que ele utilizou nos estudos, no trabalho dele. Vocês depois poderão ler com vagar estes exemplos. Uma parte que é muito peculiar nessa obra é como é que se passam as coisas lá dentro do cérebro. O que que se passa? O que que se mexe quando nós pensamos? Para onde vão as informações? Como elas migram, como elas fluem, como elas desaparecem. Se de fato desaparecem, então ele coloca aqui o que há de mais avançado hoje em neurociência, é todo o capítulo 4, o mundo dentro do seu cérebro. Ao ler isso, me deu uma vontade grande de retomar e fazer algumas aulas sobre isso em filosofia clínica. Mas talvez o momento mais apropriado não seja agora. Bem, aí o Leonardo vai trazer agora um trabalho que nos diz diretamente respeito para o tema último da nossa aula de hoje, que é exatamente a transição das autogenias para os espaços sinonímicos, essas pontes, esses mecanismos. Quem é que ele chama para conversar conosco? Thomas Kuhn. Vamos acompanhá-lo. No clássico A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn escreveu sobre o que chamou de mudanças de paradigma na ciência. Trata-se das alterações no pensamento científico que representam mais que avanços incrementais. São alterações na estrutura de pensamento, de um conjunto de conceitos e suposições compartilhados com os quais os cientistas fazem suas teorizações. Lembram como é que o Thomas Kuhn descreve isso? Uma comunidade científica elenca uma série de protocolos e rituais com os quais ela estuda determinada coisa. Isso então é ultrapassado mediante uma série de problemas por alguém. Uma nova comunidade se surge que resolve agora os problemas a partir desse novo pensamento. É disso que ele está nos lembrando aqui, destas questões do Thomas Kuhn. Então ele fala que isso ocorre até a próxima mudança de paradigma, né? Resolver problemas e tirar conclusões dentro de uma estrutura existente requer uma mistura de pensamento analítico e de pensamento flexível. Mas o ato de imaginar uma nova estrutura de pensamento depende muito do componente elástico, com características como imaginação e o pensamento integrativo. Mudanças de paradigma são peculiares quando deixam para trás muitas pessoas até então bem-sucedidas, pessoas cuja rigidez de pensamento faz com que se atenham a velhas estruturas, às quais estão acostumadas, apesar das superlativas evidências da validade da mudança de paradigma. Bom, dentro da própria filosofia clínica, os senhores podem ver a dificuldade que foi quando simplesmente ao mostrarmos a autogenia como um modelo administrativo, de tópicos diretamente relacionados, passamos para modelos funcionais mais profundos, mais elaborados, né? Foi extremamente difícil. Muitos colegas colocando todo tipo de freio e restrição, não é? Depois, com muita dificuldade, conversar isso com as transversalidades foi outro problema imenso. Sem falar agora nos trânsitos para os espaços sinonímicos, que acarretam aí problemas de toda a ordem quanto a essas questões, não é? E o trânsito, todo esse movimento, precisa ser toda essa preparação, essas muitas aulas, esses trabalhos. Acho que o caminho, de certa maneira, assim, condiz com a nossa época, né? Com os cuidados éticos, morais, com o carinho, com o amor, respeito às alteridades. É importante com essas questões. Eu estava conversando esses dias com o professor Bruno, dizendo a ele dos trabalhos que já tenho prontos e que nem me atrevo a falar nada sobre isso. Vamos ainda por espaços sinonímicos muito tempo. E nem sei se vou viver para poder ainda abrir esses novos trabalhos que já estão prontos. De certa maneira já estão estudados, há 8, 10 anos já venho me debruçando. Mas acredito que, mesmo com esse vagar, sei que no futuro próximo filósofos, colegas nossos, olharão para nós e talvez achem que tomamos um excesso de cuidados. Mas seja um dos nossos defeitos, caracteres, problemas de época, não é? Acho que, por lidarmos com pessoas, isso é o mínimo. Mínimo de respeito, amor e alteridade, né? Irmos com esse, nesse passo mais lento. Bom, vamos prosseguir aqui. Vocês estão vendo que ele mesmo, o Leonardo, coloca nessa obra sobre pensamento flexível, que ele também se depara com essas dificuldades todas, não é? E cita para isso Thomas Kuhn. Ele diz que tudo isso, às vezes, os que não conseguem aceitar uma mudança vão compor a vasta maioria e vão bloquear uma implantação ou vão atrasá-la. Esse foi, escreveu Leonardo, o destino das ideias de Wallenstein. Ele fala de um pesquisador que lá nos anos 60 já estava colocando, olha, e ele queria, esse pesquisador é um pesquisador de alimentos, sabe? Ele era um estudioso, um diletante, tinha um cineminha lá e tal. Ele, observando as pessoas, chegou à conclusão: as pessoas gostariam de ter mais pipoca dentro do cinema, só que por questão de educação, de decoro, ninguém entra com dois sacos de pipoca. Então, o que ele pensou? Vou aumentar o saco de pipoca. E ao fazer isso, virou moda no país inteiro lá deles. Aqui hoje no Brasil você vai ter aquele pipocão. Aí quando ele vai trabalhar no McDonald's, ele propõe a mesma coisa. Diz: olha, no fundo as pessoas querem um saco, mais batata frita. Esse saquinho aí não dá para nada. Mas o dono lá do McDonald's não gostou nada dessa ideia. Diz: não, então eles que comprem mais de um saquinho pronto de batata frita. Ele diz, quando o Wallenstein aportou no McDonald's nos meados dos anos 70, ele não conseguiu convencer Ray Kroc, o fundador do McDonald's, a introduzir uma porção maior de batata frita. Ray Kroc falou a ele: se as pessoas quiserem mais batatas fritas, elas podem comprar dois sacos. E acabou com o assunto. Não quis saber da história. Então ele retorna ao Thomas Kuhn e diz: em A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn escreveu que os cientistas se apegam a convicções cotidianas institucionalizadas, que ocasionalmente podem ser alteradas por uma descoberta transformadora. É um dilema tremendo, né? Thomas Kuhn, quando descreve isso. Porque a comunidade científica, ela é que está na ponta de tudo. Ela é que descobre, ela é que inventa. E, de repente, ela cristaliza tudo isso. Ela fecha, impedindo a própria caminhada dela. Então, é sempre um parto, e um parto doloroso, geralmente, essas transformações. Ele, aí, olhem onde quer chegar o Leonard nessa obra Pensamento Flexível. Ele vai trazer tudo isso agora para a pessoa. Thomas Kuhn não estava falando da pessoa, estava falando de comunidades científicas. Então, Leonardo escreve o seguinte: mas isso se aplica também à nossa vida pessoal. Nós desenvolvemos nosso ponto de vista a respeito de temas comuns durante as primeiras décadas da nossa vida, ou durante os primeiros anos de um emprego. Elaboramos uma estrutura para explicar ideias e as utilizamos quando somos chamados a tirar conclusões das coisas. Para alguns, tais paradigmas não vão evoluir, mas mudam para os mais afortunados, em geral com passos kuhnianos. Os que se mostram abertos a essas mudanças de paradigmas, para alterar suas atitudes e convicções, contam sempre com uma vantagem na vida, pois estão mais aptos a se adaptar à mudança das circunstâncias. E na sociedade atual, isso é especialmente muito importante. Ele conta que quando os pais dele migraram da Polônia para os Estados Unidos, ele passou por muitas situações que mostraram isso a ele. Olhem o que ele conta numa dessas situações. Todos os meus amigos eram também imigrantes e sobreviventes do Holocausto. Quando eu entrei na escola, eu conseguia distinguir um húngaro de um tchecoslovaco, mas ainda não tinha conhecido um adulto natural dos Estados Unidos. Eu achava normal comer peito de peru no dia de Ação de Graças, e tive de fazer fonoaudiologia porque falava com sotaque polonês, o que meus professores interpretavam erroneamente como um distúrbio de fala. Graças a essa formação, sempre fui a favor de que nosso país aceitasse os pobres, os oprimidos, e se houver espaço, também os ricos e os poderosos. Quero garantir aos outros as mesmas oportunidades que minha família teve. É muito interessante. Ele conta também como ele ficou assustado, porque ele é judeu. Quando chegou nos Estados Unidos, via como é que eram as igrejas, os padres. Ele dizia: nossa, mas é completamente diferente de como era no, como são os rabinos e tudo mais. Ele disse que um rabino, quando vai estar lá no púlpito, se alguém está falando, ele dá um soco na mesa e dá um berro lá e diz para a pessoa calar a boca. Ele disse: os padres não fazem isso. Não é um padre mesmo, porque ninguém interrompe um padre, nada. Quer dizer, ele mesmo teve que passar por esses elementos na própria vida pessoal dele. Isso que ele conta que os outros faziam. Então ele diz, páginas e páginas para frente: em geral, nós fazemos avaliações rápidas, nos baseando nas pressuposições dos paradigmas que seguimos. Uma tradução livre disso para a filosofia clínica seria: muitos de nós agem com base em prejuízos, né? Agem. Quando as pessoas discordam da nossa avaliação, tendemos a reagir. Seja qual for nossa convicção política, quanto mais debatemos com outras pessoas, maior a possibilidade de se cavar um fosso entre nós. E às vezes fazemos dos discordantes vilões. Então, reforçamos nossas ideias pregando para o coro, os nossos amigos. Mas a flexibilidade mental para considerar teorias que contradizem nossas convicções e não se encaixam nos nossos paradigmas correntes não serve apenas para nos tornar gênios da ciência. Também é benéfico para a nossa vida cotidiana. No entanto, quantos de nós estão aptos a fazer isso? Vocês viram aí, passamos por uma eleição traumática. Perdemos amigos de todo jeito, não foi? Eu que recebia aquelas fake news, tanto da direita quanto da esquerda, às vezes quando repassava me atrapalhava e mandava uma do Bolsonaro, que era para quem era contra Bolsonaro, do Lula, para quem... Nossa Senhora! O que eu recebia de desaforo imenso. Aí só dizer desculpa, viu? Mas o pedido de desculpa deixava alguns ainda mais furiosos. Aí é que eles queriam, é professor, pois então vou lhe dizer mais. E aí vinha um textão daqueles. Não é? Vimos isso aí na política do nosso país. Algumas pessoas, eu acho muito interessante que algumas pessoas, que vocês estão tendo uma aula sobre pensamento flexível, e alguns dizem, é isso mesmo, né? E aí vem um discurso politicamente atualizadíssimo. Professor, a minha liberdade vai até onde começa do outro. O outro tem direito às opiniões, ele mesmo que eu não concorde, etc. Perfeito, puxa, isso é maravilhoso. Até que os dois estão numa área de conflito, em que precisa ser deliberado. Um exemplo, vão botar crucifixo ou não vão botar numa repartição pública? Pronto. E agora, dois que cada um falava no respeito ao outro, etc., um diz, não, é natural, vamos colocar, afinal, é Jesus, etc. Tal. E outro diz, não, sinto muito, é uma repartição pública, Estado laico, não é aqui o lugar, é numa igreja, tal. E agora? Por vezes há um acordo, por vezes há um acerto via pensamento flexível. Por vezes o pensamento flexível se reveste de prejuízos. E aí nós ouvimos coisas como eu ouvi durante a campanha política. Professor, me admira uma pessoa que se diz filósofo clínico, defendeu Lula na seleção. Lula é um bandido, professor. E o outro, professor, me admira alguém que se diga filósofo clínico, defender Bolsonaro. Bolsonaro é bandido, professor. Olha só. Quer dizer, o que estamos fazendo, afinal de contas? Qual é o nosso testemunho? Não é? E por aí vai. Olha, se colocar questões afetivas entre casais, meu Deus do céu, isso ferve em pouca água em geral. Viu? Bem pouquinha mesmo. A baixa temperatura já está fervendo. Não é? São características da nossa época, são dificuldades. Acho que não precisamos nos envergonhar disso. Estamos trabalhando cursos como esse, entre outras coisas, para podermos ir além disso. Não é? Temos contradições, temos paradoxos, erramos, somos falhos, queremos aprender, é só isso. Né? Queremos aprender para fazer melhor, que outros tempos sejam melhores que o de hoje, só isso. Ele dá vários exemplos da Apple, da Nike, vários exemplos aqui. E aí ele nos mostra algumas destas dificuldades. Ele diz que, e ele é muito respeitoso, viu, o Leonard nessa obra, ele é um homem afetuoso, ele respeita o leitor e coloca, o que vem agora vocês vão ver, como ele nos mostra que nós leitores que estamos entendendo tudo e agora vamos falar muito bem do pensamento flexível, ele diz, pois é, só que estamos com problemas, querem ver? Ele mostra várias reflexões que mostram o quanto nós que gostamos do pensamento flexível estamos com problemas. Olhem a primeira. Vou ler uma só. Ele deu muitas aqui, mas por questão de tempo eu vou mostrar apenas uma. Por favor, façam os cálculos e as contas dos senhores e não façam spoiler quem já leu o livro, por favor. Certo? Ele diz assim: duas mães e duas filhas estavam pescando. Conseguiram pescar um peixe grande, um peixe pequeno e um peixe gordo. Muito bem, vamos fazer os cálculos até aqui. Eram duas mães e duas filhas, ok? Quatro mulheres. Estavam pescando. Conseguiram pescar um peixe grande, um peixe pequeno e um peixe gordo. Três peixes, né? Pelas nossas contas, ok? Se só pescaram três peixes, como é possível cada uma delas ficar com um peixe? Pois é, estão duas mães, duas filhas, estavam pescando. E elas pescaram três peixes, um grande, um pequeno e um gordo. Como é que agora eu vou botar, cada uma delas ficou com três, um peixe? Não, alguém ficou sem aqui, não. A conta não fecha. Aí ele nos diz, ele dá várias dessas questões assim, de várias ordens. Olhem o que ele explica, ele diz, a razão da dificuldade de resolver isso é que nós temos uma imagem na cabeça. Nós temos uma imagem sobre esses elementos. Já está formatado. Mesmo a gente dizendo, ok, vamos fazer o pensamento flexível, tudo isso, mas em questões como estas na vida, e olhem, questões como estas que envolvem racismo, envolve opção sexual, envolve problemas no trabalho, envolve decisões com os nossos filhos e muitas outras coisas, eles já estão formatados. Você vai conversar sobre religiosidade com algumas pessoas que se mostram abertas, ecumênicas, etc., mas já está prontinho o discurso. Ela tenta fazer o pensamento flexível, mas no diálogo que vai fluir é o pensamento analítico, racional. A intenção é uma, mas a colocação é outra, e a pessoa às vezes não sabe. E aí, para descambar, para dizer para o outro, olha, você está errado, você não está agindo de boa fé, sinto uma certa maldade, você não quer... E não é. Isso, na verdade, é o meu espelho, é eu quem estou bloqueando tudo isso, não sei. Aí ele diz, vamos tentar resolver, olha como é que ele propõe, aí sim, o uso do pensamento flexível para sairmos disso. Ele diz assim, ó, que essas imagens que nós construímos determinam nossa estrutura de pensamento. É um termo oriundo de Thomas Kuhn, que ele adota e que nós na filosofia clínica também temos, né, essa expressão. Ele diz que essas imagens que nós adotamos, prontas, elas determinam a nossa estrutura de pensamento. Quando tentamos descobrir respostas, e enquanto continuarmos fixados nisso, as ideias que nosso cérebro associativo passa para a nossa consciência serão coerentes com essas questões. Mas essas imagens são interpretações erradas, incorretas das circunstâncias descritas pelo texto que vimos. Para solucionar os problemas, estas preconcepções devem ser abandonadas. Como abandonar? Como fazer isso? Aí que está. Então, esperem, vamos ver. Primeiro ele vai nos ajudar a resolver o problema aí das quatro mulheres e dos três peixes. Como é que cada uma vai levar um para casa? Ele diz que o problema é que nós só ouvimos aqui o que queremos ouvir. Vejam, quando ele para para ver isso pelo pensamento flexível, olha o que acontece. Só três peixes foram pescados. Porque duas mães e duas filhas, na verdade, consistiam em três mulheres. Trata-se de uma garota, a mãe dela e a avó. A garota, a mãe dela e a avó. A mãe da menina, ao mesmo tempo, é filha dessa avó, mas é mãe da menina. Pronto, já temos aí quatro pessoas. Nós temos, na verdade, quatro papéis existenciais, mais três pessoas. Três seres humanos. É a menina, a mãe e a avó. Então cada uma pode levar um peixe, a conta fechou. Como então resolver isso? Ele apresenta o modo dele. Como seria em filosofia clínica? Como podemos em filosofia clínica ultrapassar uma base autogênica horizontal, pesadamente norteada por argumentações lógicas e analíticas, para um segmento horizontal, vertical um pouquinho melhor, e daí acessarmos espaços sinônimos. Para cada um de nós será de um jeito. Para alguns será via percepcionar. Para outros será um processo descritivo, ou seja, você desdobra, como ele fez aqui. Ele diz, espera aí, vamos, então são duas, né? Mas ali se tem uma filha, uma neta, uma mãe e uma avó, pronto, já dá para você entender. Ele decodificou o processo processualmente. Olha, outra maneira, vai funcionar para alguns, para outros não. Não é? Para alguns pode ser uma charada via atalho, para outros será outro movimento intuitivo. Quer dizer, para cada um de nós, esse ultrapassar esse elemento irá por um caminho. Alguns será por dados de semiose, por exemplo, desenho. Ele diz, não, eu vou fazer assim, ó. Na verdade, esse peixe aqui, um pequenininho, estava esperando um peixinho. Estava grávido. Na hora que pescou, saiu o peixinho pequeno. Ficou para a menorzinha ali. Pronto, são quatro peixes. Ou esse peixe maior, o peixe gordo, tinha comido um. Quando abriram, encontraram esse outro, portanto, quatro peixes. São várias as maneiras que você tem. Isso aí ele não botou no texto, eu é que estou ajudando aqui. Quer dizer, você tem muitos caminhos, entende? E quando nós ultrapassamos isso, por favor, considere. Imagine que nós estamos com um problema pessoal, de foro íntimo, que nos pesa, maltrata, machuca. Machuca emocionalmente, machuca nosso pensamento, a gente fica para baixo. Nós não gostaríamos disso. Né? Nós já estamos numa base categorial que é muito provável que quase todos aqui... O que, que nós queremos? Nós queremos uma casa bonita, com jardim, perto de uma enseada, com uma escuninha ali para a gente admirar, tirar umas fotos, né? Borboletas no jardim, um bom vinho para tomar com quem a gente ama, uma boa conversa, um trabalho que nos dê decência para viver com dignidade. Não é isso que a gente procura? Amigos fraternos, inspiração, deixar o mundo melhor. Ok, se é isso que a nossa base categorial agora acena nesse momento historiográfico, um pensamento flexível pode nos ajudar, usado de uma maneira responsável, ética, condizente com as nossas vidas, pode nos fazer ultrapassar momentos de grande dificuldade na vida, pode. Lembre, não é para todos. Tem gente que não vai usar o pensamento flexível porque vai associá-lo a um atalho. O procedimento clínico vai dizer, eu não acredito em coisas assim. Prefiro ir por argumentação derivada, por ir em direção ao desfecho. Ok, são outros caminhos, não é? É interessante aqui como ele coloca vários problemas. O problema famoso do cachorro e do osso, muito interessante. Ele finaliza toda essa parte dizendo assim, ó. Perceber a necessidade de uma nova estrutura e criar essa nova estrutura exige pensamento ágil. O pensamento eficiente, em geral, se reduz a isso, a capacidade de reestruturar o enquadramento do pensamento acerca dos fatos e das coisas. Essa é a proposta dele e ele faz um grande elogio aos matemáticos. Não é? Ele diz que na matemática nós estamos diante disso. Aqui eu partilho com o autor, eu gosto muito de matemática, como gosto muito de música e outras coisas, mas claro, eu entendo que não é a matemática, não é o caminho para isso, como ele coloca. Para mim é, né? Mas para outros não, outros vão escolher outras coisas. Ele dá vários exemplos da matemática e do xadrez aqui, inúmeros exemplos. Um que ele coloca que é notável é aquele exemplo, x ao quadrado igual a menos 1. Ele diz que essa é uma questão que levou gerações de matemáticos ao desespero, atrás de uma compreensão e aceitação de algo assim. Como é que um número elevado ao quadrado tem como resultado menos 1? É um paradoxo completo. Vou ler para vocês sucintamente o que ele coloca sobre isso. Ele explica. Qual seria a solução desta equação? X ao quadrado igual a menos 1? Ele fala. Como o quadrado de qualquer número é um número positivo, pedir que alguém resolva esse problema é como dizer, você tem 1 quilo de farinha e uma cenoura. Como preparar um ensopado de carne? Aí ele coloca, durante séculos, os matemáticos supuseram que não havia uma resposta para isso. E ele fala, o problema é que todos estavam trabalhando dentro de um mesmo paradigma. Foi preciso que um matemático chegasse e dissesse, vamos trabalhar com um pensamento flexível por outro paradigma, e a gente resolve isso. Foi um italiano, Vamos ver aqui, ó, no século XVI, o matemático italiano Rafael Bombelli percebeu que o fato de a raiz quadrada de menos 1 não ser, digamos, um número que podemos contar nos dedos, não quer dizer que seja um número que não possa ser útil na nossa mente. Vejam que interessante isso é. Eu posso inventar um número, já que não é um número material, algo imaterial, algo imagético, né? E acabaram chegando aos números imaginários que hoje são muito utilizados em matemática, né? Eu estou planejando um workshop com o pessoal que vai à semana de estudos, um workshop facultativo, um sábado pela manhã. Eu quero trabalhar só questões de matemática simbólica, algumas coisas chaves assim, que vão ajudar muito nos nossos trabalhos lá na semana de estudos. Aí ele fala da influência da cultura. Ele diz que a influência da cultura é muito forte na formação do nosso raciocínio analítico pesado. Então, se você fala, por exemplo, de coisas como autogenias verticais muito altas e coisas assim, é natural, pelo parecer que ele dá aqui, que você vá pensar em religiosidades, em misticismos, e que não vá conseguir sair disso. Não é? Não vai. E quando muitas vezes não se trata nem remotamente de qualquer religiosidade, são fatores de imaginação que se desdobram. Daí ele cita um estudo do psicólogo Shinobu Kitayama. Não é? Esse psicólogo fez um estudo sobre isso. Olhem um estudo da Universidade de Michigan. Ele diz, investigou as diferenças entre euro-americanos e nipo-americanos e descobriu que eles percebem simples figuras geométricas. E a descoberta é muito interessante. Olha só, os psicólogos descobriram que a cultura europeia enfatiza a independência e o pensamento literal. Independência e pensamento literal. Pão, pão, queijo, queijo. Okay? Enquanto a cultura japonesa é mais comunitária e enfatiza mais a situação e o contexto. Então, se você disser, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, na França, quero pão, vão entender profundamente literal isso aí que você está dizendo, quero pão, está aqui o seu pão. E numa cultura japonesa, por exemplo, eles vão olhar o contexto. Mas para que você quer pão? Tem padaria, você tem pão em casa, você é padeiro, está pedindo pão por quê? Quer dizer, vai olhar mais o contexto. Claro que isso aqui eu estou grosseiramente ilustrando algo que não é bem dessa forma como estou colocando, apenas para caracterizar o peso que a cultura pode ter, o tópico 1 da estrutura de pensamento, em algumas pessoas. E aí é o contexto que vai dizer estes elementos. Bom, aqui já estamos numa parte muito avançada do livro dele. Eu vou passar à frente por questão de tempo, já estamos chegando ao final da nossa aula. Ele diz que hoje, isso é um aparente paradoxo, ok? Porque quando ele fala em pensamento flexível, muitos vão pensar, é agir com rapidez, com intuição e tudo, e ele diz não, não necessariamente. Ele diz que muitas vezes, muitas mesmo, é isso que faz que você não possa ter um pensamento flexível. É a pressa, é a rapidez. Olhem o que ele fala. A precipitação não afeta somente as nossas conversas individuais. Nós nos precipitamos para responder mensagens de texto, para enviar e-mails, sair de um link para outro online. Dispomos mais que nunca da assistência da automação da tecnologia, mas estamos mais ocupados como nunca. Somos bombardeados por informações, temos decisões a tomar, tarefas da nossa lista de coisas a fazer, exigências de trabalho. E aí ele dá uma série de dados estatísticos. Ele diz que tudo isso faz com que a pessoa ligue o automático e vá lá para o pensamento racional analítico. Ela até acha que está usando o pensamento flexível, que nada. Está usando a mecânica pesada lá atrás para resolver as coisas dela. Ele diz que, olhem como, nas palavras dele, os processos associados do pensamento flexível não prosperam quando a mente consciente está em estado de concentração. É na mente relaxada, é ali que se exploram as novas ideias. A mente ocupada procura as ideias mais conhecidas, em geral as menos interessantes. Infelizmente, como nossas redes são cada vez mais negligenciadas, temos menos tempo de não concentração para os procedimentos do nosso diálogo interno estendido. E como resultado, temos menos oportunidades para costurar essas associações aleatórias que levam a novas ideias, novas realizações. Ele fala que se você parar, relaxar, descansar, você vai conseguir muito provavelmente ter acesso ao pensamento flexível quase que ao natural. Uma mente estressada, repleta de afazeres e tudo, isso é mais complicado. Aí ele diz, é irônico, mas os avanços tecnológicos que tornam o pensamento flexível cada vez mais essencial para nós são os que também reduzem a possibilidade de nos envolvermos nele. E assim, se quisermos exercitar o pensamento flexível exigido pelo ritmo acelerado do nosso tempo, precisamos lutar contra as constantes intrusões e encontrar ilhas de tempo para desligar. Ele fala do Leonardo da Vinci, né? Como é que o Leonardo da Vinci fazia, que levava a exasperação completa aqueles que o contratavam, porque ele deixava aquilo inacabado, ia lá tomar uma cerveja com os amigos, encontravam ele nas tabernas lá da Toscana, sumia. Claro, ele pegava o pagamento antecipado, né, para desaparecer. Tem o caso clássico do Papa que mandou, né, o Papa Júlio mandou soldados atrás dele, sabe, me traz homem aqui que ele vai me terminar esse trabalho que eu já até paguei para ele. Então, e ele conta que, na verdade, o que o Leonardo da Vinci fazia era utilizar o pensamento flexível. Tinha ideias maravilhosas, né, e utilizava. Ele falou, ele escreve o Leonardo aqui no final assim, ó, da próxima vez em que você estiver olhando pela janela, lembre-se de que você não está vagabundeando. Está dando uma chance ao seu lado artístico de fazer o trabalho para você. E se você não costuma dar esses intervalos, vai perceber que é benéfico abrir um espaço para eles. Interessante, não? Como ele coloca, é muito bonito. Tem várias partes da obra muito poéticas. Muito poéticas. Quando ele fala do cérebro dividido, uma experiência fantástica, muito. Nós já vimos até no workshop isso, né? Bem, eu acho que para os nossos propósitos, ainda tinha um capítulo muito bonito, Libertando o Seu Cérebro, né, uma parte já avançada da obra. É uma obra bastante extensa, mas aqui, se eu ler o que eu assinalei, é que nós vamos até meia-noite hoje. Por exemplo, vamos ler apenas, vou ultrapassar quando ele fala do John Maynard Keynes, um autor, aliás, que eu gosto muito, e vamos quando ele fala sobre a Hannah Arendt como o fechamento da nossa aula de hoje, tá bem? E aí fica como tarefa para vocês, quem quiser ler sobre os bloqueios mentais, sobre a libertação, que são os dois capítulos finais. Vamos então considerar a Hannah Arendt como o fechamento da nossa aula de hoje. Ele diz, a teórica política Hannah Arendt definiu os pensamentos cristalizados, ele botou literalmente entre aspas aqui, os pensamentos cristalizados como ideias e princípios que estão profundamente arraigados, que desenvolvemos muito tempo atrás, e que agora já deixamos de questionar. Pensamentos cristalizados. Do ponto de vista de Hannah Arendt, a confiança e a aceitação complacente de tais verdades, entre aspas, era semelhante a agora não pensar mais, algo como comportamento roteirizado, automático, de um computador, de um ser humano funcionando no piloto automático. Pessoas que funcionam sob os ditames de pensamentos cristalizados podem ser eficientes processadores de informação, mas vão aceitar cegamente ideias que se encaixam em seus pensamentos cristalizados e resistem a aceitar as que não se encaixam, mesmo quando comprovadas por todas as evidências. Nem vou entrar aqui em ilustrações de fundo de cunho político, certo? Cada um fique com as suas ilustrações aí. Vamos adiante. O pensamento cristalizado acontece quando se tem uma orientação fixa que determina a maneira como se enquadra ou como vamos abordar um problema. Nosso desafio é desligar esse modo operacional mental e reexaminar nossos pensamentos cristalizados quando for necessário. Hannah Arendt chamou o tipo de pensamento em que nos envolvemos para ir além dos pensamentos cristalizados, chamou isso de pensamento crítico. Para ela, o pensamento crítico é um imperativo moral para quem estiver interessado na origem do mal. Em sua ausência, uma sociedade pode seguir o caminho da Alemanha nazista, risco ainda presente em muitos países hoje. Ainda assim, observou Hannah Arendt, um número surpreendente de pessoas não pensa mais criticamente. Aí ele cita literalmente o que ela escreveu. A incapacidade de pensar criticamente não é uma burrice. Pode ser observada em gente muitíssimo inteligente. Lembram o que o Paulo Francis falava sobre o mundo acadêmico? Ele adorava criticar a academia, né, o Paulo Francis. Lá nas páginas da Folha de São Paulo, com aquela acidez que o caracterizava, ele dizia que o mundo acadêmico é puro plágio e citação. Plágio e citação, é isso, as teses acadêmicas. Não serve para nada. Ele dizia assim, quer ser jornalista? Leia toda a obra de Machado de Assis. Pronto, você é... Está ali, estão vendo ali em cima? Aqueles livrinhos duros ali em azul escuro. Aquilo ali é Machado de Assis, a obra completa dele. Então o Francis dizia, pois leia isso aí, você é um jornalista. Não precisa ir para a faculdade, não. Como, aliás, ele não foi. Então ali, a Hannah Arendt diz que hoje pessoas muito cultas aprenderam a papagaiar ideias, a reproduzir discursos prontos, não é? E aí a pessoa diz... Oscar Wilde disse tal coisa, Machado de Assis disse tal coisa, Aristóteles já dizia. Olhem, eu acho curioso isso, eu pego um fragmento do pensamento de Platão. Vocês viram que Platão, Aristóteles e outros filósofos daquela época falavam, por exemplo, sobre as senhoras, mulheres, sobre a escravatura e sobre outros temas? Olha, se pegarem isso, não sei se vocês vão gostar tanto de Platão, Aristóteles, não é? Talvez se decepcionem. Esse exercício do pensamento crítico, ele coloca como uma das premissas para o pensamento flexível. Sob pena de você achar que está fazendo um pensamento flexível e está papagaiando coisas, ideias, pensamentos cristalizados e outras questões mais. Chegamos ao final, ele trata da questão israelense, né, do Oriente Médio, com um olhar muito crítico, aliás, e por ser israelita, isso para ele tem lá uma questão especial. Ele até coloca o mapa ali de Israel e a questão que tão difícil que os judeus passam lá com seus irmãos árabes, né? Uma questão dessas tristes, né? Será que o pensamento flexível não ajudaria irmãos a poderem viver bem? É uma das questões. E ele termina falando da desvantagem de um cérebro especializado, os filtros que permeiam ideias. Muito bonita essa parte final. Ele diz, quando acreditar quer dizer, significa não enxergar. Quando acreditar significa não enxergar. Olhem que coisa interessante, não é? Uma vez que você, ao acreditar, você constrói um prejuízo, você tem aquilo como verdade, e ele diz, bom, mas isso não te impede de enxergar coisas diferentes, que vão até às vezes fazer, mas ele diz que não é assim que funciona, que a maioria das pessoas vai fazer por outro caminho, por outros elementos. Fica a sugestão da leitura desta obra, particularmente aprecio, acho que esse livro Elástico, de Leonard Modinow, é um dos pequenos clássicos do nosso dia, já temos agora em português, né? Poupou o professor aí de ter que traduzir como tem feito aí as obras, algumas, já tem pela Zahar, vocês podem comprar aí o nosso idioma. Eu vou mandar depois a capa, né? Vocês podem adquirir. Vou desligar o gravador para que coloquem considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje na nossa aula.